lendas urbanas de São Paulo. Primeiro grande ícone de São Paulo, um pianista, uma cantora lírica, galerias subterrâneas, artistas do além. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Hoje vamos conhecer um local emblemático e muito misterioso de São Paulo. Um ícone cultural da cidade e traz várias histórias assombradas. Vamos fazer um tour pelo mundo misterioso do Teatro Municipal. O Teatro Municipal de São Paulo é uma construção centenária inspirada na Ópera de Paris. Mas ali, além dos espetáculos emblemáticos, há, fora dos horários das apresentações, outras histórias que não são passadas em branco, pois são acontecimentos inexplicáveis. Como toda edificação antiga, há muitas histórias no seu entorno. Nos seus 112 anos de história, diversos relatos assustadores ficaram conhecidos, tornando-se inclusive matérias de jornais. Vamos relembrar a história deste que é um dos teatros mais bonitos e imponentes do país. Com a chegada da corte portuguesa e, principalmente, com o Segundo Império de Dom Pedro II, a aristocracia brasileira passou a apreciar a música erudita. A tendência era copiar a moda e os costumes da Europa. A cidade de São Paulo contava com pequenos teatros e com o Teatro São José, onde se apresentavam poucas companhias internacionais. A rota das grandes óperas internacionais era se apresentar no Rio de Janeiro e depois seguir para Buenos Aires. Mas a alta sociedade paulistana cafeeira clamava por uma casa de espetáculos à sua altura para receber grandes artistas internacionais de música lírica. Já na República Velha, uma lei municipal de 1889 incentivava a construção de teatros na cidade com isenção de impostos de 50 anos e outros benefícios fiscais. A cidade precisava de um teatro totalmente voltado para a ópera. Foi então que o escritório de Ramos de Azevedo apresentou uma proposta para a principal casa de ópera do país. Com exceção da Catedral da Sé, Ramos de Azevedo foi o responsável por todos os grandes projetos institucionais de São Paulo até 1928, quando ele faleceu. A Câmara Municipal aprovou o projeto de Ramos de Azevedo. Com a ajuda dos arquitetos italianos Claudio Rossi e Domiziano Rossi, iniciou as obras da Casa de Espetáculos em 1903. O local escolhido para o novo teatro foi o Morro do Chá, onde fica hoje a Praça Ramos de Azevedo. A região já abrigava o Teatro São José, que foi transferido para o lugar após um incêndio. Os croquis do teatro mostram todos os detalhes internos, inclusive com a indicação das banquetas de veludo e espelhos nos banheiros femininos. Ramos de Azevedo foi diretor do tradicional Colégio Paulistano Liceu de Artes e Ofícios e contou com a instituição para a execução das ferragens e do mobiliário do teatro. A obra só foi finalizada em 1911. Os 8 anos de construção dão a dimensão da grandiosidade arquitetônica desta obra arrojada para a época. Fortemente influenciado pela Ópera de Paris, o estilo arquitetônico é o eclético, na moda na Europa e combina elementos renascentistas, barrocos e Art Nouveau. O teatro foi projetado em 4 corpos. A fachada, que é composta pelo vestíbulo, o salão de entrada e a escadaria nobre. o central, no qual encontra-se a sala de espetáculos, o palco e os camarins, e o interior, que é composto por colunas neoclássicas, vitrais, mosaicos, bustos, medalhões e muitas obras de arte. A inauguração do Teatro Municipal de São Paulo no dia 12 de setembro de 1911 foi um espetáculo à parte. Mais de 20 mil pessoas se dirigiram ao local atraídas pela iluminação elétrica vinda do interior e também do entorno da edificação. A luz elétrica era novidade no início do século na Terra da Garoa. A cidade assistiu ao primeiro engarrafamento de carros. Só quem tinha automóveis era a elite. Os carros disputavam espaço com as carruagens. O cidadão comum também quis comparecer. E resultado, em um determinado momento, todo mundo teve que caminhar a pé. Somente personalidades distintas e refinadas receberam os convites para entrar no teatro. Mas assim que foi iniciado o espetáculo inaugural, milhares de pessoas se acotovelavam e disputavam lugar para conseguir entrar. Inicialmente estava programada a apresentação da ópera Hamlet, de Ambroise Thomas. Devido a reclamações nacionalistas, incluíram também o Guarani, de Carlos Gomes, que por falta de tempo só foi tocada uma parte da ópera. A inauguração do Municipal colocou São Paulo no roteiro internacional dos grandes espetáculos. Ao longo de sua história, o teatro recebeu artistas renomados como Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, Ana Paulova, Arthur Rubinstein, Cláudio Arral, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Isadora Duncan, Baryshnikov, entre muitos outros. E foi sede de um dos principais eventos artísticos, a Semana de Arte Moderna de 22. No palco, Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti e tantos outros jovens célebres que deram início ao movimento modernista brasileiro. Mas o que o Municipal tem a ver com as lendas urbanas de São Paulo? Fora das apresentações oficiais, há muitos outros espetáculos. Muitos artistas brilham. Depois da última apresentação, assim que as cortinas se fecham e as luzes se apagam, tem início a outra apresentação. Na plateia, vigias e funcionários noturnos. Conta a lenda que vários artistas que ali se apresentaram e depois desencarnaram, inconformados, não quiseram ir para o outro plano. O palco era e sempre será o seu lugar. E são esses artistas desencarnados que ficam ali, na espreita de uma oportunidade para se apresentar. O Ópera de Paris tem o seu fantasma da ópera. O Municipal iria seguir o mesmo caminho, mas aqui são fantasmas que têm morada certa no espaço cultural. Teatros estão entre os lugares favoritos dos fantasmas. Para muitos artistas, a visita deles é encarada como um sinal de boa sorte. Não é raro, nas estreias, atores invocarem esses espíritos do além. Entre os contos, entidades derrubando objetos, cantoras líricas invisíveis e pianistas fantasmas, há as galerias subterrâneas que servem para os seres do além usarem como passagem para tentar chegar ao palco. O burburinho não se limita às apresentações. Os fantasmas do teatro têm fama de viciados em trabalho. Eles ensaiam semanas seguidas, tocam seus instrumentos, cantam e buscam a perfeição. Nos camarins vazios, espíritos se arrumam com roupas do início do século XX. Iluminadores fazem os testes de luzes e som dos palcos. É como se nada tivesse acontecido. Tiago de Souza, criador do projeto O Que Te Assombra, fala sobre os principais fantasmas do teatro.
O Teatro Municipal, ele tem várias galerias subterrâneas e o pessoal fala que tem um pianista que toca lá e também tem uma cantora lírica que toca nessas galerias. tem um vídeo muito interessante atual de uma aparição fantasmagórica no Bar dos Arcos. Mas então, e além disso, tem uma história de um elevador cenográfico que não funcionou no dia da peça, e quando o técnico foi lá arrumar, ouviu alguém chamando na coxia, ele foi ver o que acontecia, quem que estava chamando ele, e quando ele se volta para o elevador despenca em cima de onde ele estava. Então a gente fala que ele foi salvo pelo fantasma.
Finalizamos assim mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. A Rádio Casa Verde tem uma dica para os ouvintes. O Teatro Municipal é um patrimônio tombado pelo Estado. Ele oferece ingressos de espetáculos gratuitos para que escolas, instituições culturais e ONGs e você possam conhecer. Também existem visitas guiadas gratuitas que contam a história da edificação. É ficar de olho no site do teatro e conferir a programação. Vocês ouviram duas versões da ópera de Hamlet, Jean-Paul Thomas e O Guarani, de Carlos Gomes. Agradecemos a você por nos acompanhar em mais um tour por uma edificação misteriosa da nossa querida Pauliceia desvairada. E esperamos você no nosso último episódio, quando vamos conhecer mais um espaço de artes da cidade. Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.